Hoje, terça-feira, é dia da nossa conversa com o deputado estadual Vilmar Perim Zanquim. Deputado, bom dia. Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Bem-vindo ao Conectado.
Bom dia, Taliana. Um abraço na Lúcia para ti também e para todos os ouvintes, a todos os meus amigos e amigas de Amaral que sempre estão acompanhando o programa de vocês.
Bom, eu falava aqui, né, deputado, enquanto a gente refazia o contato, de que há alguns assuntos que já comentamos na semana passada, mas que tiveram atualizações ao longo dos últimos dias, né, principalmente em relação às situações das enchentes. Poderíamos começar com isso?
Pois é, a situação ainda desta catástrofe que nós estamos vivendo, ela continua muito delicada. Ainda são 469 municípios que estão em estado de calamidade pública ou em situação de emergência. Isso é muita área do nosso território que está sofrendo com toda esta enchente, esta chuva que aconteceu lá no começo do mês de maio, final do mês de abril. E nós estamos aí há quase um mês ainda com problemas em decorrência daquela chuvarada, daquela enchente. Talvez o município que ainda esteja enfrentando os maiores desafios é a própria capital. Tem bairros inteiros aqui com 40, 50 mil pessoas embaixo d'água. Então, isso demonstra o quanto foi intensa a chuva e os danos causados por esta enchente. Ainda 55 mil pessoas estão em abrigo, que não podem retornar para suas casas. Vai levar muito tempo ainda para esse pessoal retornar para suas casas. Muitos, o Estado vai ter que construir novas moradias em vários municípios, inclusive com deslocamento de bairros, de regiões habitadas, que não vai ser mais possível reconstruir as casas naqueles lugares. Você pega, por exemplo, Mussum, Roca Salles, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, tu tem bairros aí que não podem mais ser reconstruídas as casas naquele local, vai ter que ir para uma outra região dentro do município. Isso leva tempo, demanda muito dinheiro. O governo federal, o governo do estado vai ter que participar, porque o pessoal não tem condições. E além dessas 55 mil pessoas que estão em abrigos, porque não tem condições nenhuma de retornar para casa, tem 580 mil pessoas que estão desalojadas, que estão na casa de parentes, de amigos, e vão ter que voltar a morar naquilo que é seu o mais breve possível, né? O número de mortes está subindo, até agora 169, mas ainda tem 53 que estão desaparecidos. Certamente esse número vai subir mais, fazendo com que essa tragédia seja uma das maiores em termos de perdas de vida do país. E agora é hora da reconstrução. Primeiro, as estradas, né? Porque você não tem como levar mantimentos, a economia precisa voltar minimamente a funcionar, as condições para as pessoas poderem ter uma vida minimamente normal passa necessariamente pelas estradas. E nós temos 40 rodovias que têm bloqueios parciais ou totais, são 60 trechos de estradas que têm problemas e que precisam construir a ponte, remover a terra que está sobre a pista, reconstruir trechos de estradas e assim por diante. Isso também vai demandar muito trabalho, muitos recursos financeiros e o momento agora é de fazermos aquele trabalho de retomada da atividade econômica e da vida das pessoas, prestando todo socorro, todo atendimento necessário para que nós tenhamos o mais breve possível aqui no Rio Grande do Sul a volta de uma vida, como eu disse, minimamente normal, o cotidiano das pessoas. Mas ainda é muito complicado, é um desafio enorme que todos nós temos pela frente, e o que nos dá um alento é esta solidariedade que ainda nós percebemos aqui do povo gaúcho, daquelas regiões que não foram atingidas, de outros estados do país inteiro. E isso é muito importante porque o Rio Grande do Sul, apesar de ser a quinta economia do Brasil, foi muito afetado por esse evento climático e precisamos sim de muito apoio, de muito auxílio.
Uhum. O deputado citou o número de mortes, né, que já foram confirmadas, falou também do quanto a gente precisa de auxílio dos órgãos governamentais e também dos voluntários. E a gente também percebeu, nesse tempo aqui, a morte de alguns voluntários por algumas situações também. E uma situação bem próxima da gente, que até comentaste, né, deputado, em seus canais digitais, e a gente deixa o espaço aberto também aqui para isso, o engenheiro agrônomo Adroaldo Gabana, da cooperativa Coasa, aqui da nossa região, que deixa também esse exemplo, né, de solidariedade, acabou perdendo a vida, mas é um legado que fica também, né, deputado Zanquim?
Pois é, Ana Lúcia, que situação, né? Há poucos dias também um médico de um outro estado perdeu a vida também aqui no trabalho de socorro às vítimas, mas a morte do engenheiro agrônomo Adroaldo Cabana, ali de Sirico, mexeu muito, né, com todas as pessoas, com todos aqueles que estão trabalhando aí na linha de frente, prestando socorro como voluntários. Porque era um jovem, né, toda uma vida pela frente, constituindo uma família, deixa filha pequena, e é da nossa região, é ali de Sirico, né? Ele estava trabalhando lá em Mussum, num deslocamento, estava em cima de uma caminhonete, caiu, bateu a cabeça, ficou vários dias no hospital em Lajeado e no fim de semana acabou falecendo. Eu acho que ele representa, né, sintetiza tudo aquilo que a maioria dos gaúchos tem de sentimento nesse momento, né, que é a solidariedade, um coração bondoso. E nós prestamos esta homenagem ao Adroaldo e desejando assim que a família supere esse momento extremamente difícil, todos os seus amigos. E nós percebemos uma corrente assim de oração e de gestos, palavras, né, de solidariedade a esse herói, porque ele representa hoje milhares de pessoas que incansavelmente, à sua maneira, trabalharam e estão ainda trabalhando para ajudar aquelas pessoas que precisam, que foram vitimados pela maior enchente da nossa história. Então, quero fazer esse registro, já que você também fala, Ana Lúcia, de deixar aqui os sentimentos, enviar um abraço de conforto à família e a todos os amigos da nossa vizinha Sirico, porque o Adroaldo Cabana entregou a própria vida, né, para salvar o próximo. E esse é um gesto que nós temos aqui reconhecer e deixar registrado para todos sempre.
Com certeza. Bom, deputado, na Assembleia Legislativa seguem também os trabalhos, né? Tem votações previstas para essa semana. Algum assunto que gostaria de destacar da pauta que se segue agora?
Pois é, essa semana nós vamos ter sessão com votação e todas as matérias nessas últimas semanas são voltadas a ações para recuperação do Estado. Então, amanhã à tarde nós teremos a sessão onde tem vários projetos na pauta, né? E faremos amanhã a sessão por uma questão regimental, mas também porque ontem estava presente em Caxias do Sul o vice-presidente da República, anunciando aí algum apoio para as empresas. Na verdade, acabou até decepcionando, porque fez um meio anúncio dizendo que o presidente da República, que vai fazer o anúncio oficial de 15 bilhões para as empresas, empresas que tanto precisam de apoio nesse momento, porque geram emprego, renda, movimentam a economia. Hoje vai estar o ministro da Agricultura em Santa Cruz do Sul, onde nós também tivemos muitas perdas na lavoura, muitos municípios, a agricultura, tanto em grande extensão quanto da agricultura familiar, tiveram perdas enormes, e nós precisamos que o governo federal olhe com atenção o setor primário do nosso estado, porque este segmento da economia representa quase metade do nosso PIB, né? E você precisa abrir linhas de créditos, políticas públicas que incentivem a retomada da atividade e a permanência do agricultor no interior, sob pena de nós termos um duplo prejuízo, né? O encerramento, né? A não continuidade da atividade econômica no meio rural e até o êxodo rural. E nós precisamos, então, uma atenção especial para o setor primário. E dentre os projetos que serão votados amanhã aqui na Assembleia, até porque tem muitos deputados que estão acompanhando essas agendas aí dessas autoridades de Brasília, um estabelece uma estrutura para recuperação do nosso Estado com a criação de um órgão exatamente com esta finalidade, onde então vai ter ali técnicos e especialistas coordenando todas as ações com resultados no curto, no médio e no longo prazo, com planejamento para a recuperação do Rio Grande do Sul. É a criação da Secretaria da Reconstrução. Isso é um projeto de iniciativa do governo, onde vai substituir uma secretaria existente. Ali também tem a previsão do fundo especial, onde todo o dinheiro que vier para se alocar na reconstrução do Estado vai então para esta conta, não vai ficar disperso nas centenas de contas bancárias que o Estado e o Tesouro possuem. Então, acho até importante, porque isso vai facilitar muito o controle por parte de todos os órgãos de controle do cidadão, né? Com transparência, nós precisamos ter, então, acesso às informações de onde é que serão investidos os recursos na reconstrução do Estado.
Deputado, e para os próximos dias, sua agenda também, seus compromissos, o que, que tem também previsto para esses próximos dias dentro do seu trabalho, deputado Zanquim?
Bom, nós vamos continuar, Ana Lúcia, com agenda, né, por aqui, cumprindo. Depois, claro, tem o feriado aí na Quinta-feira Santa e eu vou me deslocar para a região, porque nós temos alguns contatos aí, inclusive, na região. E antes de me despedir, Ana Lúcia, eu quero apenas fazer um registro de uma notícia muito boa, dentre tantas notícias que desagradáveis, né, que temos ouvido e visto e falado nos últimos tempos. O prefeito Yuri esteve em Brasília na semana passada, participando da Marcha dos Prefeitos. Eu também iria para uma participação nesse evento e tinha outras agendas em Brasília, acabei não indo, mas o prefeito Yuri foi e esteve então no gabinete do deputado Moreira, onde foi confirmado o repasse de 384 mil reais para a construção da ponte lá do Rodeio dos Tibolas, na divisa de Marau com Gentil. Eu falo isso porque agradeci pessoalmente o deputado Moreira, porque essa é uma reivindicação já de alguns anos. Lá na metade de 2021, nós estivemos ali na ponte de madeira, no Rodeio dos Tibolas, junto com os vereadores de Gentil, o prefeito Iura, os secretários municipais, e apresentamos ao deputado a situação daquela ponte, e ele se comprometeu em liberar então o recurso para construir. Já faz tempo, é verdade, porque depois veio em seguida a pandemia, nós estávamos aí na pandemia e tal, e agora então foi liberado essa semana passada os R$384 mil desta emenda, e vai ter a participação do município. E eu quero então fazer também esse registro, porque dentre tantas notícias que nos deixam até tristes, nós temos que bom, né, para Amaral, uma notícia boa, que é a construção desta ponte, o que vai facilitar e dar mais segurança para o trânsito aí no Rodeio dos Tibolas, na divisa entre Marau e Gentil. Então é esta a agenda da semana, notícia e o registro que gostaria de fazer para todos os amigos que sempre nos dão a honra da audiência semanalmente nesse horário aqui na tua rádio.
Bom, e a gente agradece a disponibilidade de estar sempre aqui conosco. Desejamos uma ótima semana, deputado. Até mais.
Até mais, um abraço, Taliane, Ana Lúcia, e a todos os amigos e amigas do nosso querido Marau. Até a semana que vem.
Até semana que vem. Abraço, deputado.